As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, desencadeou recentemente uma operação policial visando desmantelar uma estufa de cultivo ilícito de cannabis em grande escala. A Operação Erva Doce realizou-se no âmbito de investigação iniciada em 2022, após a recolha de informação sobre esta atividade criminosa. A estufa, agora desmantelada, instalada no concelho de Ferreira do Zezer, encontrava-se em plena elaboração, funcionando no interior de armazém de grandes dimensões, equipado com sofisticados sistemas de controle de temperatura, umidade, iluminação, rega, ventilação e extração forçada de ar, pretendendo maximizar a capacidade produtiva, refere uma nota de esclarecimento da Polícia Judiciária. Foram apreendidas cerca de 2 mil plantas de cannabis em diversas fases de maturação, tendo também sido apreendidos todos os equipamentos destinados à produção referida, bem como 2 viaturas automóveis, 12 telemóveis, uma pistola de calibre 7.65, devidamente municiada, centenas de munições do mesmo calibre e uma espingarda semiautomática de calibre 12. No decurso da operação foram detidos 2 homens e uma mulher, sobre as quais recaem fortes suspeitas de integrarem uma organização criminosa dedicada à produção e posterior exportação daquele tipo de estupefaciente. Os detidos, 2 estrangeiros e um português, com idades compreendidas entre os 45 e os 70 anos, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação prisão preventiva, sendo que relativamente a um deles, o mais velho e de nacionalidade portuguesa, tal medida só durará até transitar para a prisão domiciliária. A investigação ainda prossegue.
Rádio Web, a primeira a informar.
O sistema de rega da barragem do Carril continua inativo e já agricultores em dificuldades. António Feliciano.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, alertou para as dificuldades que os agricultores que recorrem à barragem do Carril estão a sentir, dando como exemplo a produção de mirtilos, assim como quem precisa de água para dar aos animais. Refira-se que o sistema de rede de rega daquela estrutura está inoperacional desde há quase um mês, com constrangimentos vários a quem recorre então ao citado espelho de água.
Estamos perante uma interrupção de fornecimento de água deste, portanto, na rede de rega. Estamos perante situações difíceis para as pessoas que ali têm as suas culturas, que já as têm, e que neste momento não têm água para regar, como por exemplo a dos mirtilos. Temos pessoas e portanto, que têm animais e que faziam, portanto, têm que dar água aos animais, também não têm água disponível, e culturas que a realizar, que neste momento estão em dúvida. Estamos há mais de um mês e as perspectivas não são animadoras relativamente à reparação desta, portanto, desta ocorrência que está divulgada pelos editais da DRAP-LVT. E neste momento, como a senhora Presidente tinha informado que tem intenção de fazer uma gestão pública ou privada com investidores privados, vimos questionar novamente o que é que se pode esperar a breve prazo sobre esta resolução desta situação e sobre a gestão deste equipamento.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que efetivamente o prazo para a reposição da normalidade não foi cumprido e, por isso, já foram pedidas explicações às entidades competentes. A autarca vincou o desejo de ter a barragem do Carril sob gestão privada, o que não estará para breve, admitiu.
O que está a ocorrer, esta falta de água para obras de intervenção e de manutenção, nós também questionamos porque elas tinham um determinado prazo que não foi cumprido e houve até agricultores que se precaveram porque sabiam que a partir do dia X não iam ter água e afinal isso não foi cumprido. Portanto, questionámos a DRAP-LVT sobre o prazo concreto, o que era mesmo para fazer, por forma a informarmos também, apesar da DRAP-LVT o ter feito, pronto, para termos aqui as respostas para dar a quem nos questionar. E, portanto, não sei se a resposta veio durante a semana passada, mas pelo menos até a terça-feira da semana passada não tinha vindo a resposta. Em relação à outra questão, de nós querermos e mantemos essa pretensão de haver, termos aqui uma gestão em primeira instância pública ou privada. A senhora vereadora, infelizmente, não vai ser para muito breve. Porquê? É conhecido que as direções regionais vão ser integradas nas CCDRs, que as CCDRs vão passar em institutos públicos, que está em discussão pública a questão da nova constituição das CCDRs, e não há, enquanto isto não tiver decidido, do lado de lá do nosso interlocutor, pediram-nos para, não digo para esquecer, mas para travar aqui um pouco o assunto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém vai promover uma semana de luta por melhores acessibilidades e transporte e mobilidade no Distrito de Santarém entre os dias 10 e 14 de Abril, em ações que serão levadas a cabo em vários concelhos pelas comissões locais de utentes. São diversos os problemas com que as populações são confrontadas, refere o movimento, quer no plano das acessibilidades, quer no dos transportes públicos, rodoviário e ferroviário, fruto da ausência de investimento público em novas infraestruturas, na manutenção das atuais ou na organização dos espaços e serviços, dificultando cada vez mais o direito à mobilidade a que todos assistem. A Semana de Luta por Melhores Acessibilidades e Transportes e Mobilidade no Distrito de Santarém começa na segunda-feira, 10 de Abril, pelas 17 horas, junto da Estação do Entroncamento, com a distribuição de comunicados alusivos à necessidade de obras de requalificação da estação e da melhoria das ligações ferroviárias e rodoviárias naquele concelho. Depois, na terça-feira, 11, o movimento procede à divulgação do documento sobre a abolição de portagens na A13 em Tomar, a que segue uma reunião com o Aces Médio Tejo sobre acessibilidade e mobilidade entre unidades de saúde e outros locais de prestação de cuidados. Como referimos, estas ações vão prolongar-se até 14 de Abril em diferentes concelhos do Distrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual implementou o serviço de teleassistência, um recurso que pretende assegurar melhor qualidade de vida aos municípios do concelho de Sardual que vivam sós ou passem grande parte do dia ou noite sozinhos. Este processo representa não só uma resposta imediata ao utente em situações de emergência de saúde, segurança ou solidão, mas também um importante mecanismo de monitorização e acompanhamento. Este serviço consiste numa linha telefónica de apoio que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, tendo como suporte um terminal fixo ou móvel, propriedade da empresa prestadora do serviço, contratada pelo município de Sardual, através do qual, acionado um botão de emergência, aliado a um telefone de alta voz, o utente pode falar, ser localizado e identificado pelo operador, o qual faz uma avaliação imediata da situação, dando a resposta mais adequada. A iniciativa visa evitar ou retardar a necessidade de recursos à institucionalização de municípios em situação de isolamento ou dependência, contribuir para a manutenção no seu domicílio de municípios em situação de isolamento ou dependência através da garantia de uma resposta imediata em situação de emergência, bem como o apoio na solidão, garantir um serviço de apoio inovador visando a melhoria da qualidade de vida, saúde, segurança e autoestima dos beneficiários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caixaria já tem uma nova direção. Numa cerimónia realizada no sábado 1 de abril, tomaram posse os novos órgãos diretivos para o triênio 2023-2025, momento a que assistiram o Presidente da Câmara Municipal, Luís Miguel Albuquerque, e o Presidente da Assembleia Municipal de Orém, João Moura, entre outras individualidades. Destaque para a intervenção do novo Presidente da Direção, Sérgio Fernandes, que agradeceu o esforço da direção cessante e falou dos objetivos a atingir durante o mandato.
Vamos ter um triênio que havemos de estar muitas vezes reunidos, havemos de estar muitas vezes chegar à Câmara e chegar a si também os pedidos que nós achamos por bem para esta Casa, mas também sei, da parte da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara, que vai estar sempre aberto, tem feito até agora, apoiar estas casas que são os bombeiros no Conselho de Orém. É isso que eu também quero continuar nestes próximos 3 anos e sei que da parte da Câmara e do Presidente vamos ter essa abertura para que possamos conversar e fazer protocolo e que a Câmara possa apoiar-nos nos que vier a ser necessário. Por resto, a dizer a todos vós, mesmo o Comandante, aqui o Sr. Regional também, que devemos também nos próximos dias marcar reuniões para que possamos conhecer, mas será um trabalho, o seu trabalho será um trabalho mais possivelmente com o Comandante, que eu espero que tudo que seja preciso da direção estejamos sempre, sempre, mas sempre cá para apoiar no que for preciso.
Referência também para a intervenção de João Moura, o Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, referiu-se depois aos bombeiros que classificou de pilar fundamental da sociedade, já que são responsáveis por salvar vidas e proteger o património em caso de emergência e catástrofes.
É-lhes exigido um profissionalismo, é-lhes exigido que não falhem naquilo que é a maior das fragilidades das sociedades, que são as fraquezas dos bens e das pessoas. E para que isto funcione na plenitude, é evidente que o pilar autarquia é fundamental e em Ourém é reconhecido que o município de Ourém dá muito do seu apoio e da relevância aos corpos de bombeiros. Eu próprio tenho o prazer de, em sede discussão dos grandes opções do plano e do orçamento em sede da Assembleia Municipal, na presença dos seus presidentes de junta, de aprovar e de verificar que de facto é assim que existe. Mas dizia que, sendo este um dos pilares fundamentais de uma sociedade que viva em segurança, onde a GNR é a força principal, eu acho que deveria estar exclusivo com esta parte e não nos incêndios, mas isso é outra questão, outra política que eu vou deixar de lado. Mas é de facto um dos pilares essenciais. Deixa que as pessoas estejam mais tranquilas. Que as pessoas, num momento de maior aflição, de uma das fragilidades da sua vida, seja na sua saúde ou nos seus bens, tenham alguém que, no momento que eles esperam que seja o mais curto possível, lhes apareça para os socorrer. E, portanto, estes homens e mulheres, de forma incansável, devemos ter um reconhecimento pelo trabalho que desempenham.
Em encerrar a sessão, o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, deixou expressa a disponibilidade do seu município em continuar a apoiar os novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias.
Os desafios que existem hoje, nos dias de hoje, para os bombeiros são imensos, são muito grandes. Há uma necessidade permanente de investimento, porque todas as viaturas têm um desgaste permanente, porque circulam muito, porque andam por todo lado, e é sempre necessário estar atentos às necessidades. Bem sabemos, e porque também já passei por uma direção de bombeiros em Ourém, há alguns anos atrás, que os comandos e o corpo operacional é sempre exigente e quer sempre mais, e quer sempre mais. Estão no seu pleno direito. Também sei que nem sempre as direções conseguem aceder e conseguem dar tudo aquilo que estes homens merecem para melhor exercer as suas funções. Por isso os desafios hoje são muito grandes, porque as verbas não são muitas. Ainda estes últimos dias estive a procurar dividir o pouco que há em termos de verbas comunitárias no próximo quadro comunitário de apoio, também para as corporações de bombeiros do nosso concelho, da nossa região, e as verbas não são muitas, não são avultadas, e portanto temos que, com aquilo, o pouco que temos, procurar fazer mais e melhor. E essa garantia que eu aqui deixo é que, obviamente, todos iremos lutar, todos iremos trabalhar para que os bombeiros de Caxarias continuem a ter os melhores equipamentos, as melhores condições, para que possam continuar a exercer da melhor forma as suas funções.
Rádio Web, a primeira a informar.
6 meses depois de ter sido lançada, a carteira digital de saúde dos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo ultrapassou a fasquia dos 10 mil utilizadores que descarregaram a aplicação gratuita para telemóvel ou tablet MyCHMT, que permite um acesso rápido ao histórico e agenda de consultas, resultados e marcações de exames ou tratamentos, bem como um vasto conjunto de serviços administrativos sem quaisquer custos ou perdas de tempo em deslocações às unidades hospitalares. Até ao final do próximo mês está a ser ultimada a implementação de uma nova funcionalidade da aplicação que permite retirar senhas de atendimento para consulta externa ou para tratamentos a realizar no âmbito hospital de dia nas 3 unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo de forma totalmente remota a partir do telemóvel e utilizando apenas a aplicação. A utilização da aplicação permite o acesso cómodo, sem filas, esperas ou gastos desnecessários em deslocações, um conjunto de funcionalidades e informações sobre a saúde e processo clínico do utente, como a agenda, histórico de consultas, exames e tratamentos, podendo ser ativadas notificações que alertam o utilizador das datas dos seus compromissos de saúde no centro hospitalar. É ainda disponibilizado na aplicação MyCHMT um alargado conjunto de ferramentas e serviços administrativos, como proceder comodamente ao pagamento de taxas moderadoras ou obter comprovativos de presença para efeitos de justificação de falta junto da entidade patronal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila de Rei assinalam ao longo do mês de abril o Mês Internacional de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude. O mês de abril, como mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, assinala-se nos Estados Unidos desde 1983 e em diversos países europeus desde o início do século, com o objetivo de alertar para a prevenção dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens são ainda hoje sujeitos. No edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei está exposta uma faixa alusiva à comemoração desta data e de forma a chamar a atenção das pessoas para esta temática. O Centro Geodésico de Portugal e o Picoto do Largo do Mercado vão estar iluminados com luzes azuis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante a Semana Santa em Sardoal, as igrejas e capelas do concelho vão estar decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Esta quinta-feira santa, 6 de abril, e domingo de Páscoa, 9 de abril, os tapetes nos referidos templos refletem o empenho com a comunidade sardoalense, que trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os enfeites na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas de Nossa Senhora do Carmo, Espírito Santo, São Sebastião, Santa Ana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios. Pelo oitavo ano, também as igrejas e capelas de fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município disponibilizará transporte para visitar estes templos no dia 8 de abril, com partida junto ao Centro Cultural Gil Vicente pelas 10 horas. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma iniciativa mais emblemática das celebrações da Semana Santa e Páscoa em Sardoal, atraindo todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo, sabendo-se que já existia, com grande esplendor, no século XIX.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Esta semana ouvi numa rádio que a colocação de minas antipessoais num ano de guerra na Ucrânia vai demorar pelo menos uma a duas décadas a desminar. E lembrei-me da deslocação que a princesa Diana efetuou a Angola, tendo ajudado a minorar o sofrimento das vítimas das minas, a quem prestou pessoalmente uma grande solidariedade durante a visita a esse país, decorrente de uma guerra entre facções do país. A sua dedicação mobilizou a comunidade internacional e foi igualmente fundamental para a criação da Convenção de Ottawa, que proíbe o uso, produção, transferência e armazenamento de minas terrestres e antipessoais, além de vincular todos os Estados a destruir as reservas existentes e a limpar as áreas minadas. Portugal e as antigas colónias também têm um longo historial de deficientes motivada por minas antipessoais. As minas terrestres antipessoais são armas que se compram a baixo custo e que se escondem facilmente debaixo de terra, já a sua remoção é difícil e demorada. Estas minas são colocadas durante conflitos armados sem registro da sua localização, tornando-as as populações civis as principais vítimas, mesmo passados alguns anos sobre os conflitos, trazendo sofrimento e morte. Anualmente morrem cerca de 5 mil pessoas vítimas de minas e muitas mais ficam mutiladas. Colômbia, Afeganistão, Camboja são os países com mais vítimas de minas. Já os países identificados como produtores delas são a Birmânia, a China, a Coreia do Norte, do Sul, Estados Unidos, entre outros. O Dia Internacional para a Consciencialização contra as Minas e de Assistência à Desminagem tem lugar precisamente a 4 de abril. O dia foi criado pelas Nações Unidas em 2006 com o objetivo de sensibilizar o público em geral sobre o perigo das minas terrestres antipessoais e de promover o processo de limpeza destas minas. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.